Estou muito feliz, hoje foi amanhã, nosso segundo culto, nosso campus de Taquara. Foi um tempo muito divertido. A gente está aprendendo a se divertir cada vez mais. Somos uma igreja divertida. Somos uma igreja com pastor de cara feia, sério e divertida. Deus ama fazer criar esses antagonismos, essas coisas opostas, mas tá bom. O título de hoje que eu tenho para compartilhar com você é Josué também viu uma sarça arder. Semana passada a gente falou sobre a vida de Moisés, a gente compartilhou e nós estamos passando na nossa leitura anual da Bíblia. Se você é líder na casa, se você é voluntário na casa, você está fazendo com a gente essa leitura, se você é membro da casa, se você ainda não é e quiser engajar nessa leitura anual, eu te garanto que vai ser uma aventura muito divertida. A maioria das pessoas nunca leu a Bíblia inteira em um ano e nós temos isso como uma prática comum e recorrente todos os anos. Todos os anos nós, início de janeiro, começamos a fazer nossa leitura anual, porque entendemos que aprofundar cada vez mais nas verdades da palavra é uma maneira onde nós nos preparamos para receber cada vez mais daquilo que Deus está fazendo e falando. Uma estatística diz que durante a pandemia, mais de 26 milhões de pessoas deixaram de ler as suas Bíblias diariamente. E a estatística, não existe uma estatística para medir quantos cristãos leem a Bíblia todos os anos por completo. A única estatística que a gente tem sobre leitura da Bíblia é que aproximadamente 20% dos cristãos têm como prática efetiva a leitura da Bíblia. Isso é um número muito absurdo. É assustador pensar que a maioria dos cristãos no mundo não tem comunhão diária com a Bíblia. Não ter comunhão com a Bíblia significa não andar com Jesus. Ela é a personificação do Filho de Deus na Terra. E ela foi deixada como, não só como um manual, mas como uma verdade. E a Bíblia não tem a verdade. A Bíblia é a verdade sobre qualquer coisa que você quiser saber. Se você quer saber a verdade sobre negócios, sobre business, a Bíblia tem. Se você quiser saber a verdade sobre relacionamentos, a Bíblia tem. Se você quer saber a verdade sobre a eternidade, a Bíblia tem. Se você quer saber a verdade sobre o fundamento do mundo, a Bíblia tem. Tudo o que você quiser saber, para cada decisão da sua vida, a Bíblia tem todas as respostas. Amém? E a gente está nessa leitura anual. Na semana passada a gente passou pela vida de Moisés. Falamos sobre o momento que Moisés se depara com uma sarça, um arbusto no meio do deserto que estava queimando. Eu não sei que tipo de fogo que Deus tinha feito. Eu não sei se ele tinha adulterado as propriedades daquele fogo. Não sei se ele adulterou as propriedades daquele arbusto. Mas a verdade que nós sabemos é que Moisés teve uma visualização de um arbusto que queimava sem se consumir. A diferença entre os outros arbustos, que muitas vezes naquela região do deserto são incinerados pelo calor do deserto e pela sequidão, a diferença desse arbusto é que ele queimava e não se consumia. Então a gente está passando um pouco pela vida de Moisés, e hoje a gente vai fazer essa pequena transição da vida de Moisés para a vida de Josué. Eu vou recapitular um pouquinho só para a gente conseguir fazer conexão para aqueles que não estavam no nosso culto a semana passada. Moisés então foi esse homem que tira o povo de Israel do Egito, é um homem que Deus chamou. O ciclo de vida de Moisés foi composto de 3 ciclos de 40 anos. Durante os primeiros 40 anos, ele passou no Egito, sendo treinado, estudando, sendo ensinado dentro da cultura do Palácio Real de Faraó. Ele foi chamado de filho da filha de Faraó, ele era um filho adotivo, ele era filho de um hebreu e de uma hebreia. E Moisés está então dentro do Palácio do Faraó, e como um dos filhos da filha de Faraó, ele foi ensinado em tudo aquilo que na época, no mundo antigo da época, era o país ou a nação que mais modernidade tinha. Quando você considera matemática, física, medicina, quando você considera ciência, quando você considera cultura, educação, as primeiras escritas, primeiras formas de negócios, tudo isso era oriundo da cultura egípcia. O Egito não era só uma nação muito rica, mas era a nação mais rica do mundo antigo da época. Não tinha só riquezas, mas tinha o exército mais poderoso, mais bem armado. E Para você ter uma comparação entre como o povo do Egito vivia e como as outras nações viviam, era mais ou menos assim: enquanto os outros povos ainda estavam habitando em tendas feitas de couro de animais, de pele de animais, ou em cavernas, o povo egípcio já estava mumificando seus mortos e estava construindo pirâmides. Então você tem uma ideia o quanto é engenharia, o quanto é arquitetura, o quanto era desenvolvida esse país como nação. Moisés passa os primeiros 40 anos dentro desse país, nessa parte da sua vida. Depois ele passa 40 anos no deserto. Então ele sai de um lugar de muita proeminência social, de muito aprendizado, de muito entendimento da cultura da época, de tudo que era ciência da época, porque os filhos dos reis tinham um contato com os homens mais sábios na época, em todas as nações era assim, você preparava a próxima geração de reis. Eles tinham um ensino diferente, eles tinham alimentação diferente, eles tinham treinamento diferente, eles eram criados em separado de todas as pessoas. Não era como hoje, onde você coloca um filho em uma escola, ele está no meio de todas as crianças. Isso era diferente. Moisés sai dessa estação de grande impacto social na sua vida e vai para uma estação, uma temporada de completa solidão, onde ele escutava o balido de cabritos e ovelhas, sentava em pedras e dormia ao relento. Então a segunda estação da vida de Moisés é um tratamento de Deus na vida dele, e você consegue ver literalmente Deus trabalhar em áreas diferentes que não haviam sido trabalhadas no Egito. Terceira temporada que Moisés passa, os outros últimos 40 anos, é quando Deus chama ele, ele tem um encontro com a sarça, e ele passa a liderar esse povo que está saindo do Egito, de uma mentalidade de completa escravidão, de dependência, de necessidade, de escassez, de problemas, de cargas pesadas, para um lugar onde esse povo passa a ser, da noite para o dia, ou melhor, da noite para a madrugada, a nação mais rica da terra. Porque a Bíblia diz que Deus disse para o povo, disse assim: quando vocês estiverem saindo do Egito, peçam aos seus senhores ouro, prata e tecidos e roupas. A Bíblia diz que os egípcios davam a eles o que eles pediam. Então você vê literalmente que Deus estava abençoando esse povo que serviu durante 430 anos como escravos dentro do Egito. Moisés é esse homem que apenas com o poder da palavra consegue livrar toda uma nação que vinha de baixa escravidão para um lugar de prosperidade. E Deus coloca ele, esse povo, debaixo desse homem. E quando você começa a entender por que foi que Moisés passou 40 anos dentro do palácio real, começa a fazer sentido a segunda temporada, a terceira temporada, onde ele passa a guiar esse povo durante 40 anos no deserto. Então você imagina que Moisés foi esse homem que foi muito bem instruído na primeira parte da vida, e na terceira parte da vida ele lidera uma multidão de, fazendo um cálculo simples, 2,5 milhões de pessoas. A Bíblia fala de 600 mil homens, eu acredito que era muito mais de 2,5 milhões, mas a gente está falando um cálculo baixo, mínimo 2,5 milhões de pessoas. Então você pensa que você tem 2,5 milhões de pessoas que passaram aquela geração inteira e 400 anos passaram servindo como escravos. Você tem ali pelo menos 5, 6 gerações de homens e mulheres que nasceram e morreram dentro do Egito, contando que um escravo não tinha uma vida tão longa, porque a carga que eles carregavam era muito pesada, a alimentação era ruim, o cuidado era pouco, então você, cara, o tempo de vida das pessoas era curto. Então se você tem 5, 6, 7 gerações de baixa escravidão, o que esse povo melhor sabe ser é escravo. É a única coisa que eles sabem ser, concorda comigo? Eles foram muito bem treinados durante 430 anos. Mas Deus agora coloca esse povo que tinha sido treinado para ser escravo, debaixo da liderança de um cara que eu diria que é o maior legislador que o mundo já conheceu. Por quê? Porque Moisés se tornou não só o profeta que guiava aquele povo, não só o líder daquela nação, mas o cara que começou a compartilhar conhecimento dentro daquele povo. O povo de Israel se tornou o que se tornou debaixo da mão de Josué, que é o que a gente vai falar hoje. Isso aqui é só uma conexão com a vida de Josué. O povo se tornou, com Josué, como um líder guerreiro da nação, líder dos exércitos de Israel, durante 25 anos, o que se tornou, porque durante 40 anos, Moisés descarregava tudo aquilo que ele tinha carregado na sua vida. Ele compartilhou durante os 40 anos que ele liderou a nação, tudo que ele conhecia de ciência, tudo que ele conhecia de educação, de política, de negócios, de leitura, de escrita, ele foi derramando sobre a nação, ele foi transicionando a mente de um povo, ele foi trabalhando com Deus para transicionar a mente de um povo que era escravo para um povo livre. Porque você só consegue ser livre se você tem o entendimento da sua liberdade. Isso aqui não é só sobre saber que você é livre, é sobre manter a sua liberdade. Porque se essa transição não tivesse acontecido, esse povo teria voltado a ser escravo, apenas seria uma outra nação que iria escravizar eles. Mas agora tem um ponto. Quando a gente começa a estudar o Antigo Testamento, você vê que Moisés foi o escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio foram escritos por Moisés. Gênesis é a história do mundo desde a sua fundação até Moisés, ou até o êxodo do Egito. Moisés nasce, o nascimento de Moisés está narrado no capítulo 2 do livro de Êxodo. Você pode depois ver em casa, se quiser olhar um pouco mais a história dele. Ali conta a história de quando Moisés nasce, então ele tem aquele período de 40 anos, onde ele é treinado. Então você tem Moisés escrevendo o livro de Gênesis. Mas não existia escrita, não existiam relatos escritos, até porque os homens que tiveram e presenciaram a evolução do mundo da época, não sabiam escrever e ler. Isso não tinha sido elaborado ainda. O Egito estava adiantado nesse processo, e Deus coloca um homem que ele tem o desejo de fazer ele ser um grande líder dentro desse de uma nação, para que ele seja instruído e absorva tudo que tem de melhor, de mais moderno, para que ele possa começar a transcrever a história de Gênesis. A riqueza que se tem em Gênesis, ela vinha passada de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto, de geração para geração. Tudo que existiu antes de Moisés era passado verbalmente. Você tem ideia a riqueza que você tem por causa de um homem que Deus escolheu? Não sei se você já leu Gênesis com calma, olhando atentamente para tudo que está lá dentro. Moisés estava lá, passando a limpo as histórias que ele havia ouvido e que as pessoas que ainda eram, estavam na nação, que saíram com ele do Egito, contavam. Não, Moisés, mas assim, ó, meu pai contou uma história que o tataravô dele contou lá sobre o tempo que Nimrod estava construindo a Torre de Babel. Moisés foi o cara que escreveu essas histórias, ele transcreveu essas histórias. Depois você vê Moisés escrevendo o livro de Êxodo, que conta mais determinadamente, mais detalhadamente, a história que foi a saída do povo do Egito. A gente falou na nossa ceia de Páscoa, a gente fala todo ano sobre o que foi o Êxodo. O Êxodo foi uma noite na vida de uma nação, mas também foi uma temporada. Então não foi só a saída do Egito, foi a saída de uma mentalidade. Moisés escreve Gênesis, Moisés escreve Êxodo, depois Moisés vem e escreve Levítico, que continha as instruções sobre como seria o sacerdote levítico. Então, Moisés, ele recebe de Deus como profeta da nação, Deus diz para ele: olha, eu quero que o sacerdote use tal roupa, eu quero que ele tenha, que a liturgia seja assim, o animal tem que ser morto desse jeito, o tabernáculo tem que ser construído assim, a tenda tem que ter isso, o altar tem que ser desse jeito, o sacerdote tem que se lavar assim. Ou seja, todas essas instruções estão lá no livro de Levítico. Era o livro que falava dos levitas, de como eles trabalhavam o sacerdócio perante Deus como intercessores de uma nação. Depois do Levítico você entra em Números. Números é muito fácil de entender. O livro de Números fala de números. Números. Quantas pessoas, quantas tribos, quanto tinha em cada tribo, quantos soldados tinha em cada tribo. É números, cara. Se você lê a Bíblia todo ano, quando você chega em Números, você pensa: af, de novo. Ah. E a tribo de Manassés tinha blá, 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 blá. E não sei o que, tinha 25 mil. E tinha 35 mil. Você fica naquele negócio: meu Deus do céu, eu podia estar lendo uma coisa mais importante. Mas é isso, Números conta sobre números. Depois de Números, nós temos Deuteronômio, que foi o último livro que Moisés escreve, e ele fala da temporada onde o povo de Israel se rebela contra Deus, e como e quais as consequências dessa rebeldia. Então, se eu fosse definir o livro de Deuteronômio para você, eu definiria entre a temporada onde Moisés traz o ensino para o povo de quanto a obediência a Deus significava bênção e quanto a desobediência de Deus significava maldição. Claramente, o livro fica muito bem definido da seguinte maneira: ou você está sendo abençoado por Deus porque você está em um lugar de bênção, ou você está sendo amaldiçoado por Deus porque você está indo fora do caminho do Senhor. Era isso, é disso que trata Deuteronômio. É muito legal se você ler esses cinco livros meio assim na sequência, para entender a conexão que existe entre eles e o quanto esse homem trouxe de bagagem que eu e você temos hoje por causa do ensino que ele tinha passado na sua vida. Mas a temporada de Moisés começa a fechar e Moisés chama um homem chamado Josué, Deus chama um homem com o nome de Josué para suceder Moisés na liderança da nação depois da morte de Moisés. Você não vê Josué aparecer apenas nesse momento. A Sandra leu hoje na introdução, falou sobre Josué, disse que ele permanecia na tenda quando Moisés saía. Mas os relatos sobre a vida de Josué já começam a aparecer logo depois da saída do povo do Egito. Logo depois do povo sair do Egito, Moisés já coloca, acho que é Êxodo capítulo 17, se eu não me engano, você pode conferir em casa depois. Moisés chama Josué e coloca ele para liderar o exército de Israel quando os amalequitas estão em um vale de Refidim, acho que é, vale de Refidim, querendo saquear essa nação. Então, a pesquisa histórica sobre a vida de Josué, isso aqui é histórico, tá? Eu estou te dando livros paralelos além da Bíblia. Talvez você não saiba, mas existem livros históricos que não estão dentro do cânon bíblico. Cânon bíblico são os livros do Velho Testamento e do Novo Testamento em sequência. Existem livros que não estão no cânon bíblico, mas servem de base histórica para você conseguir entender algumas coisas que estão dentro da Bíblia. Historiadores dizem que Josué foi colocado por Moisés para liderar o exército contra os amalequitas, o exército de Israel contra os amalequitas, porque Josué era treinado no exército egípcio durante a vida que ele viveu no Egito. Os dados históricos relatam que Josué saiu do Egito com mais ou menos 40 anos de vida, então ele já era um homem maduro. A Bíblia, o povo judeu considera um homem maduro a partir dos seus 30 anos, aí você entende porque Jesus começa o ministério na terra com 30 anos. Antes de 30 anos, um homem judeu não é considerado um homem, ele não pode falar em uma sinagoga enquanto ele não tiver 30 anos. A partir dos 30 anos, ele pode começar a se manifestar suas ideias, seus pensamentos e pode começar a compartilhar. Até os 30, ele apenas fica aprendendo e recebendo. Então, Josué, esse homem que Deus chama para suceder Moisés, quando Moisés morre, Deus traz uma palavra profética para esse homem, falando do seu futuro. Depois eu vou te dar algumas menções, você não precisa ler comigo, mas eu quero que você vá comigo agora para Josué capítulo 11. Josué vai ser o livro vai ser o sexto livro do Velho Testamento. Então você pode abrir comigo em Josué capítulo 11, que é onde a gente vai ficar biblicamente mais embasado, vai gastar um pouco mais de tempo hoje. Vou para lá logo, senão você vai ficar pensando que eu vou ficar só em Moisés a noite inteira, né? Josué, capítulo 11, versículo 15. Amém? Josué 11, 15 diz assim: como o Senhor ordenara a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. Olha que legal. Deus tinha dado ordenanças a Moisés, o primeiro líder de Israel, e Moisés passa algumas dessas ordens, ou a maior parte dessas ordens, para Josué. Assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué fez. Não deixou de fazer coisa alguma de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 16. Assim, Josué tomou toda aquela terra e a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gósen, a Baixada, Arabá, e a região montanhosa de Israel com a sua Baixada, desde o monte Halaque, que sobe a Seir, até Baal-Gad, do vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis, os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos esses reis. Versículo 19. Não houve, presta atenção nisso, não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão um povo chamado de povo Eveu, moradores de Gibeão. A todas as cidades ele tomou com a força das armas. Porquanto do Senhor veio o endurecimento do coração desses reis para saírem à guerra contra Israel, a fim, ou seja, o endurecimento do coração desses povos tinha um propósito, a fim de que fossem destruídos totalmente e não achassem piedade alguma, mas fossem completamente exterminados, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então olha só, o primeiro versículo começa dizendo o quê? Deus tinha dado ordens a Moisés e Moisés replicou essas ordens para Josué. Quando termina essa leitura que nós fizemos é o seguinte: de acordo como Moisés tinha, como tinha, o Senhor tinha ordenado a Moisés. O que a gente tem aqui é que Josué estava recebendo uma bela tarefa. Uma bela tarefa. Moisés foi o cara que tira o povo do Egito com o poder da palavra. Sim? Moisés não levantou nenhuma espada. Moisés não fez nada. Moisés simplesmente ia lá, ia na frente do faraó e dizia assim: ó, o Senhor está mandando te dizer que se você não deixar a gente ir embora, você vai comer mosca. Ah, vai comer mosca. No outro dia, estava lá o faraó com mosca até dentro das orelhas. Dentro do nariz. E aí, ele mandava chamar Moisés. Moisés disse assim: o que você quer que eu faça? Cara, pelo amor de Deus, manda essas moscas embora. Moisés ia lá e orava e Deus mandava as moscas embora. No outro dia, Deus dizia assim: vai lá e diz para o faraó que vai vir sapo. Ele vai dormir com as rãs. Moisés ia lá, falava, depois ia lá e mandava as rãs embora. Ou seja, toda a arma que Moisés usou durante a sua vida foi palavras. Palavras, ele falava. Moisés era um bom orador. Josué pega a segunda temporada de Israel e parece que Deus arma uma pegadinha. Olha, Moisés está morto, Moisés foi embora, ele falava e tudo acontecia, agora você vai pegar a espada e vai matar a gente a vida inteira. Foi isso que aconteceu com Josué. Josué assume o exército com 40 anos, assume o comando da nação com 80, e até os 105 anos, a Bíblia diz que ele morreu com 110 anos, ou seja, dos 80 anos aos 105 anos, esse cara matou gente. A esposa olhava para ele e disse assim: você acordou, Josué? Aham, o que você está fazendo? Planejando como é que vou matar gente. Josué, vamos dormir? Não, eu tenho que traçar um plano como vou matar gente amanhã. Josué, pelo amor de Deus, larga essa espada. Não, tem que afiar porque de tarde tem que matar gente. Era isso, a vida inteira, 25 anos, afiando espada, matando gente, voltando para casa, planejando como ordenar o exército, reorganizar as tropas, voltar para a estrada, matar gente. Guerra, guerra, guerra e guerra. Moisés passou uma vida dando comandos, dando ordens, ensinando o povo. Josué passou a vida toda liderando essa mesma nação em saídas para a guerra. Era isso que Josué fazia, esse era o chamado dele. Olha o versículo 19 de novo. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, e a todas as outras tomaram a força de armas, porquanto o Senhor veio endurecendo, versículo 20, o coração deles para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem destruídos totalmente e não achassem piedade alguma, mas fossem exterminados como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eu fiquei pensando, quantas vezes será que Josué acordou de manhã e pensou assim: cara, foi só aquele velho morrer que parou a falação e virou tudo em guerra? Agora, eu quero que você preste atenção numa coisa. A Bíblia não fala em lugar nenhum que Moisés tinha sido treinado para guerra. Ele tinha sido treinado para governar. Ele foi treinado dentro do palácio, debaixo da saia da filha de Faraó. Ele foi treinado para governança. Os egípcios eram muito bons oradores. Josué tinha sido treinado nos exércitos egípcios para fazer guerra. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Que a gente muitas vezes está assim: Deus, eu quero fazer algo para você, eu quero fazer algo muito especial para você, eu quero fazer algo muito incrível para você. E a gente esquece de prestar atenção na nossa história, de onde a gente está vindo. Muitas vezes eu vejo muitos cristãos em crise porque querem encontrar um propósito para a sua vida, porque querem encontrar uma motivação de vida e querem entender o plano para o qual Deus chamou eles, mas não conseguem fazer uma coisa que é muito importante se você quiser fazer algo para Deus, que é olhar para a sua história de vida. Agora, Michel, por que que pessoas não conseguem olhar para a sua história de vida e entender que a história de vida que você viveu até aqui faz parte daquilo que Deus quer redimir através de você. Porque aquilo para o qual você foi treinado é o que você vai fazer de melhor na sua vida. Sabe qual é o problema? O problema é que muitos cristãos não conseguem olhar para o passado e entender que a força do seu presente, a força e a energia do seu futuro está em um passado redimido em Deus. O ponto aqui não é o teu passado. O ponto aqui é o passado que você tem redimido em Deus. O teu passado redimido se torna a tua plataforma de expansão do reino de Deus e a tua missão. Você sabe qual é o problema? O problema não é o nosso passado. O problema é que muitas vezes o nosso passado não está resolvido. E a gente não consegue fazer daquilo que nos feriu a nossa maior arma de guerra para o futuro. Então você fica brigando com o teu passado. Às vezes você tem vergonha do teu passado. Ou melhor, você normalmente vai ter sempre vergonha do teu passado. Eu tenho muita vergonha do meu passado. Mas não vou deixar de usar aquela plataforma para fazer algo para o futuro. Se você não tem vergonha do seu passado, talvez você tenha que se converter. Não interessa se você nasceu filho de pastor ou um crente. Se você é gente como a gente, você tem vergonha do seu passado. Mas o problema não é a vergonha que você tem muitas vezes do seu passado. O problema é muitas vezes que você ainda está num relacionamento de dor com o seu passado. E o relacionamento de dor com o seu passado nunca vai pôr você no seu futuro. Porque se o teu passado ainda é um passado de dor, é porque ele não é um passado, ele é o teu presente. Está fazendo sentido sim ou não? Sim. Porque se o passado ainda está doendo, se você ainda está olhando para ele como dor, ele não é passado, ele é presente, porque a dor é presente. Você pode ter uma memória da dor. Há 20 anos atrás eu sofri isso, aconteceu isso na minha vida, isso doeu muito, mas não dói hoje. Hoje eu estou usando como poder de testemunho. Agora, se você ainda não consegue, se eu não consigo olhar para uma estação ou mais estações da minha vida lá atrás e fazer disso uma plataforma, é porque aquilo não é passado, é porque eu estou vivendo aquilo ainda no meu presente. Enquanto eu não conseguir resolver isso em Deus, eu não estou pronto para ser usado como instrumento de redenção para quem está preso naquele mesmo lugar onde eu estava. A montanha que você conquistou é a montanha que você tem autoridade para redimir quem está escravo. Sabe por que, que Moisés teve que sair do Egito? Às vezes a gente olha assim, cara, por que esse cara passou 40 anos dentro do deserto? É simples. Porque você não pode tirar alguém de onde você não saiu ainda. Ah, mas Deus não podia ter pego Moisés, levantado ele de dentro dos escravos? Não, porque um escravo não tem autoridade para libertar outro escravo. A frase que ele ouviu no dia da sua fuga foi a chave que virou para que Deus pudesse se ativar o chamado dele. Sabe o que foi? Um dia ele vê dois hebreus, ele mata um egípcio, enterra ele porque ele viu um egípcio agredindo um hebreu, ele vai lá e agride esse egípcio, que era um feitor, mata esse cara, enterra esse cara. No outro dia ele vê dois hebreus brigando, ele vai e diz assim, cara, vocês são dois hebreus, vocês estão se matando, mano. Aí o que ele escuta? Quem você colocou você sob juízo sobre nós, você vai fazer com a gente o que você fez com o egípcio ontem? O que eles estão dizendo? Você é escravo com a gente, mané. Você está querendo uma de bonzão aqui? Mano, olha o que eles descobriram, o defunto, você está morto. Não interessa se você está no palácio. Você não é um egípcio, você é um hebreu no meio de um palácio. E quando eles te pegarem, você está morto. O que, que Moisés faz? Pé na tábua. Vou para mais longe quanto eu puder. A verdade é que foi um caminho que Deus usou. Deus não planejou que ele matasse aquele egípcio, mas Deus usou aquela morte como uma forma de tirar Moisés de dentro de um lugar que estava confortável, do qual ele não queria sair mais. Eu já tenho a impressão, quando eu leio a Bíblia e vejo a vida de Moisés, de que o espírito dele já estava dizendo algumas coisas e a ficha não estava caindo aqui, ó. Você sabe qual é o nosso problema muitas vezes como cristãos? Não é a temporada para a qual Deus quer te levar. A temporada, nossa dificuldade com temporadas de Deus é que muitas vezes a gente está lutando para entrar na temporada que Ele está tentando nos arrastar para dentro. E às vezes ele precisa botar um fogo aqui, porque se ele não botar fogo aqui, você não pula fora para a temporada que ele está querendo te levar. Porque muitas vezes, quando você entra numa temporada nova, teu espírito já está sentindo que Deus está te chamando para algo, mas a tua alma e o teu passado estão tentando te reter no lugar onde você está preso. Às vezes o conforto, às vezes o desconforto, às vezes a decepção. Eu não sei o que é que tem mantido você preso, mas deixa eu dizer algo para você: Deus chamou você para viver em movimento, não para ficar parado. Movimento significa confronto, movimento também significa uma plataforma para liberar o reino de Deus em outro nível. Então, Josué entra nessa temporada, onde toda a tribo, toda a cidade, toda a nação e todo o clã que existe quer brigar com Israel. Tipo, Israel é a bola da vez para a gente brigar, todo mundo quer lutar com esses caras. Josué, com o exército, se defronta com cidades fortificadas. A Bíblia diz que a terra que Deus estava entregando para eles tinha cidades. E Deus disse: vocês vão entrar e vão lutar contra as cidades que são fortificadas, de exércitos mais fortes que vocês, de gigantes. Josué entra em 25 anos de guerra, 25 anos de desafio, 25 anos de batalha, 25 anos de guerra sendo travadas. Agora, olha só, se você quiser depois, você pode ler em casa, em Josué capítulo 1, versículo 2, 3, 5 e 6, Deus fala com Josué no seu chamado profético. Sabe o que ele chama? Ele diz: Josué, assim como eu andei com Moisés, vou andar com você. Ah, que tal uma palavra dessa para você? Deus, se vai andar comigo, não andou com Moisés? Ai, meu Deus do céu, que legal! Josué, tem mais. Você gostou dessa? Eu vou te dar outra. Onde você pisar, vou dar a terra para você. Sério, Deus? Aham. Outra coisa, tudo que você disser, eu vou validar. Você acha que quando Deus está dando essas palavras para Josué, ele está pensando: isso aqui é uma pegadinha, isso aqui vai dar 25 anos de guerra? Hã? Não. Sabe por quê? Porque quando você recebe uma palavra profética, você fica assim: oh, manda uma palavra profética. Você só não faz conta que às vezes a palavra profética tem uma fornalha. Sabe o que Deus estava dizendo para Josué? Ele estava dizendo o seguinte: eu vou te dizer muito bem como vai ser, e você vai descobrir como a gente vai fazer. Foi isso que Deus disse: vou estar com você, vou validar o que você falar, aqui, assim como eu estive do lado de Moisés durante toda a temporada da vida dele, no comando dessa nação, eu vou estar com você. Mas Deus faz a surpresa de não dizer que isso seriam em 25 anos de guerra, atrás de guerra, atrás de guerra, atrás de guerra. Eu acredito que Josué cansou. Você não acredita nisso? Você não fica cansado às vezes? Ai, Deus, está muito difícil. Ah, Deus, e as palavras proféticas? Deus está olhando assim: mas você está vivendo elas? Deus, mas as coisas que você falou sobre a minha vida, eu não estou vendo. E Deus está dizendo: mas você está dentro delas. Era isso que Josué vivia. Ele vivia a manifestação profética de tudo aquilo que ele tinha ouvido. Um dos reis da cidade fortificada de Og, o rei de Og, tinha 4 metros de altura. Essa parede. Cara, eu não queria ver um cara desse nem pelas costas. Muito menos de frente. Diz que a lança de Og, a ponta da lança de Og pesava entre 5 e 12 quilos. E que a haste da sua lança era a haste de uma máquina de tecer, de tecelão. A couraça que ele usava no peito pesava 70 quilos. Mano, esse cara era um monstro. Isso não era uma pessoa. Diz que ele era o rei da cidade, era uma cidade de gigantes. Foi com isso que Josué viveu: matando gigantes, derrotando nações, sitiando cidades, botando fogo em muralhas, queimando portas, matando famílias, destruindo famílias. E vou te dizer um negócio: foram 25 anos do amor de Deus. 25 anos do amor de Deus por um povo que ele chamava de seu. O que Deus disse foi: vocês precisam expulsar essas nações de cima da terra, porque se você, aqueles que vocês não expulsarem vão se tornar como espinhos na sua carne e como ganchos nas suas costas. Pastor, como que tem amor? Amor, o amor de Deus não pode ser visto no mundo. O amor de Deus precisa ser visto nos seus filhos. Sabe que essa é uma das perguntas que as pessoas às vezes fazem? Nossa, mas como que Deus é amor se tem tanta desgraça no mundo? O amor de Deus não pode ser visto na desgraça do mundo. O amor de Deus precisa ser contemplado no relacionamento de um filho com o pai. O amor de Deus é para os filhos, não é para os homens. Essa é a maior declaração do Antigo Testamento. O amor de Deus está lá, mas ele está lá para aqueles que querem viver o lugar da bênção, que é o lugar onde eles andavam com Deus. E eu não sei se você lembra, mas quando a gente passa pela leitura do Êxodo, sabe o que você encontra? Você passa muito batido porque às vezes a menção não é muito clara. Tem algumas versões da Bíblia que não deixam isso muito claro, mas não foram só israelitas que saíram do Egito. Diz que muitos povos que eram escravos no Egito saíram com os hebreus e disseram: nós queremos servir esse Deus que está libertando vocês. Então, não era sobre Deus não amar o mundo, era sobre Deus amar todo aquele que queria ser amado e que quer conhecer o seu amor. Você quer conhecer o amor de Deus? Deus vai revelar amor para você. Mas não peça para conhecer o amor de Deus, ter uma revelação do amor de Deus, se você não quer viver uma aliança com Deus. Você pode conhecer a graça de Deus, a misericórdia de Deus, mas a revelação do amor de Deus é dada num relacionamento de paternidade, onde você se relaciona com Deus e Deus se relaciona com você. É onde você começa a conhecer o amor de Deus. Se diz sim para Jesus, você entrega a sua vida para Jesus por causa da graça, por causa da misericórdia, porque Deus faz algo na sua direção. Agora, o amor, ele é construído no meio de um relacionamento. Então, o ponto que para mim aqui é muito importante é: não fuja da sua história, mas entregue ela a Deus para que seja uma ferramenta de liberdade. Eu vou voltar no ponto que é: muitas vezes nós queremos ignorar aquilo que a gente viveu, porque a gente quer construir algo diferente em Deus. Você gasta muitas vezes muito tempo da sua vida tentando construir algo diferente, enquanto Deus está te dizendo: eu quero redimir a sua história e não construir outra história. Deus não vai ignorar a sua história. Ele quer usar a sua história, ele quer usar o seu histórico de vida, ele quer usar aquilo que você viveu para ser uma plataforma para aquilo que ele quer proporcionar de liberdade para outros. Vou repetir o que eu já disse sobre a minha vida: eu não queria ser pastor, não queria fazer ministério, porque o que eu tinha de conhecimento sobre ministério, sobre ser pastor de uma igreja, estava muito longe do que eu considerava uma vida digna. E durante muito tempo na minha vida, mesmo casado, eu fugia desse negócio que nem o diabo foge da cruz. Falava nesse negócio para mim, azedava o meu dia. Michel, eu sinto que Deus está chamando, que Deus tem um chamado para você ministerial. Ah, mano, estragava a minha noite. Aí vinha outra pessoa e dizia assim: sabe, eu sinto, parece que você está querendo fugir de algo que Deus está querendo te chamando. Cara, eu sabia do que a pessoa está falando. Mas é que eu estava fugindo de algo que eu não queria lidar. Eu precisei chegar num lugar onde eu consegui entregar para Deus e dizer: Deus, é isso que você quer mesmo? Então tá bom, eu vou parar de fugir, mas você vai ter que ressignificar esse negócio, porque eu não consigo olhar para esse negócio desse jeito. E foi onde nós, como família, começamos a entrar na nossa melhor temporada. Exigiu disposição para dizer: cara, eu preciso abrir o meu coração de verdade, deixa eu abrir não só o coração, mas deixa eu abrir a minha alma, deixa eu abrir a minha mente para deixar Deus trabalhar naquilo, ressignificar, trazer significados diferentes para algo que eu acredito ser algo e não é. E Deus começou a redesenhar, e hoje eu me descubro apaixonado por aquilo que eu não queria fazer. Eu disse que nunca seria pastor de uma igreja, agora sou pastor de duas. E já estou pensando que isso não vai parar assim. É? Amém? Porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre pessoas que precisam conhecer o amor de Deus como a gente está conhecendo. Pessoas que estão cansadas de ser feridas, pessoas que estão cansadas de conhecer religiosidade, pessoas que estão cansadas de ter impressões, mas não tem revelação do amor e da paternidade de Deus. que eu estou dizendo essa noite é, primeiro ponto aqui é, começa a voltar para o lugar onde talvez ainda esteja doendo e dizer: Deus, eu quero que você me ajude a lidar com isso aqui, porque eu quero fazer disso aqui a plataforma para que isso aqui possa servir o propósito do teu reino, para que o teu reino seja expandido, para que o teu reino seja manifestado. Segundo ponto que eu quero focar mais: Moisés e Josué conheciam o ingrediente secreto do sucesso. Existe um ingrediente secreto para o sucesso da vida cristã. O ingrediente secreto que Moisés e Josué conheciam está no versículo 15 do capítulo 11. Volta comigo lá. Josué 15, 11. Olha o que diz Josué 15, 11. Como, ou da maneira que o Senhor tinha ordenado a Moisés, o seu servo, assim, dessa maneira, Moisés ordenou a Josué. E assim Josué fez. Não deixou de fazer coisa alguma. Fala comigo. Não deixou de fazer coisa alguma. De tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Você sabe qual foi o ingrediente secreto que Moisés e Josué encontraram? Obediência radical. Obediência radical é o segredo do sucesso na vida. Não na vida cristã, na vida. A vida cristã está dentro da vida. Ela não é uma vida separada. Você não vive igreja e a tua vida. É tudo uma coisa só. Josué viveu a experiência de uma obediência radical àquilo que Moisés tinha falado para ele. E Moisés tinha vivido uma obediência radical àquilo que Deus já tinha falado com ele, e o que ele não conseguiu cumprir, ele sentou com Josué e disse assim: Josué, meu tempo acabou, Deus já disse que vai me levar, eu vou subir um monte, vou contemplar a terra, e Deus disse que vai me levar, daqui para frente você vai liderar essa nação, mas deixa eu te dizer algumas coisas que Deus já falou sobre Israel, que você vai precisar ser intencional para que elas aconteçam. Você sabe o que acontece hoje, muitas vezes com nós? Nós queremos viver uma obediência parcial. É. Amém? Posso ouvir um amém? É. A gente está querendo viver uma obediência parcial. Sabe o que é uma obediência parcial? É a contemporização da Bíblia. Sabe o que é contemporização da Bíblia? A gente pega a Bíblia, como ela é, pega a nossa vida hoje, como ela é, cruza as duas, e aquilo que a Bíblia está desconfortável com o que a gente está vivendo, a gente deixa de fora. Ah, com relação a esse assunto, eu não vou seguir bem o padrão bíblico, eu vou seguir aquilo que alguém me ensinou. Com relação a dinheiro, eu vou viver dessa maneira. Com relação a sexo, eu vou viver dessa maneira. Com relação a mentira, eu vou viver dessa maneira. Com relação à integridade, eu vou pegar o que a Bíblia diz e vou viver uma parte dela, porque eu acho que é legal, mas não tudo, porque daí eu teria que mexer com algumas coisas que eu não quero mexer. É isso que o mundo está fazendo hoje e que a igreja muitas vezes está fazendo também. E aí a igreja está assim, a gente, igreja, nós, não estou falando você, falando da gente, está assim, dizendo assim: Deus, o que está acontecendo que a gente não está alcançando aquilo que a gente precisava e queria alcançar? E Deus está olhando e dizendo o seguinte: você não está vivendo uma obediência radical, você está vivendo uma obediência parcial, e obediência parcial é uma mentira inteira. É, duro de ouvir, eu sei, também tive que ouvir isso de Deus. Então, estou só te dizendo o que ele já me disse. E eu comecei a repensar a minha vida, eu comecei a olhar para mim mesmo. Moisés tem um encontro com uma sarça, um arbusto que está queimando no deserto e não é consumido pelo fogo. Ouvi uma frase essa semana, que a minha frase, a frase é: você se torna o encontro que você teve. Então, Moisés tem um encontro com uma sarça que está queimando e não é consumida. E sabe o que acontece com Moisés? Ele se torna uma sarça queimando. E Moisés passa 40 anos da sua vida queimando de amor por Deus, de relacionamento com Deus, queimando na presença de Deus, queimando para que uma nação inteira seja transformada. E Josué tem um encontro com uma sarça, que não é uma sarça, é um homem em forma de sarça. Moisés viu a sarça, Josué viu Moisés. E diz que Josué ia lá para a tenda com Moisés, e Moisés tinha um encontro, então Josué via Moisés ter um encontro. E quando Josué via Moisés ter um encontro, Moisés ia embora, Josué ficava para ter um encontro. Porque ele tinha visto um homem que carregava a verdade de Deus na sua vida de forma tão íntegra, tão verdadeira e tão radical, que ele era desafiado a viver a mesma coisa na sua vida. Isso é um encontro com a verdade radical. Sabe, eu comecei a perguntar para mim, e eu perguntei hoje de manhã pela igreja, vou fazer a pergunta para você. Será que nós somos encontros queimando vivos, onde pessoas podem olhar para a nossa vida e podem dizer: cara, esse cara está queimando, e eu quero ficar perto, porque o jeito que ele queima, eu quero queimar também. Vamos mais fundo um pouco. Será que nossas esposas conseguem olhar para a gente como homens dentro de casa e dizer: eu preciso radicalizar a minha obediência a Deus, porque o meu marido está vendo uma obediência tão radical que desafia a minha influência dentro de casa? É? Será que nossos filhos estão olhando para a gente dizendo o seguinte: pai, você é um desafio de cristianismo que eu tenho medo de não conseguir superar? Porque eles estão olhando para a gente e estão vendo a gente queimar por Jesus de um jeito que desafia o que eles ainda não vivem. Será que quando os nossos vizinhos olham para os nossos casamentos, quando a sociedade olha para as nossas vidas, eles conseguem ter um encontro com uma sarça que queima? Será que eles têm um encontro com uma fé radical, com um cristianismo radical? Porque o que o mundo está precisando e está procurando é cristãos que vivam uma fé radical. Porque mistura eles já estão vivendo demais. Disso eles já têm sobrando. O que eles estão sedentos e carentes é por essência de verdade. E eu comecei a pensar: será que eu desafio a minha família? Porque às vezes a gente está se comparando como a gente era. E tá bom, isso é, eu faço isso quase todo dia. Deus, graças a Deus que eu não sou mais como eu era, estou muito feliz. Mas eu comecei a sentir Deus começando a dizer o seguinte: para só de olhar para como você era e começa a olhar para aquilo que eu quero que você se torne. Você está entendendo? E um dia esse ciclo precisa mudar, seus olhos precisam sair daquilo que você já venceu para as batalhas que você vai ter que vencer. Um dia Josué teve que parar de olhar para Moisés, para aquele cara que queimou, para aquele cara que foi um líder, ele teve que começar a olhar para aquilo que Deus estava chamando ele para viver. Moisés se tornou uma sarça que queimava. E esse cara queimou tanto que ele fez Josué se tornar uma sarça que queimava. E eu pergunto para mim mesmo, é uma pergunta que você pode fazer para você se você quiser: será que meu time de liderança, será que a igreja que eu estou pastoreando, você? Eu perguntei para mim mesmo: será que quando você olha para mim, você vê em mim um desafio que talvez você ache que não consegue superar? Porque se você está vendo algo que é fácil superar, provavelmente eu preciso aumentar o teor de fogo na minha vida. Tem pessoas que olham para a gente como liderança, como voluntários da casa, e voluntários aqui, eles são líderes da casa, e às vezes ficam se perguntando assim: nossa, mas agora servir em duas igrejas, em duas cidades, gastar tempo, dinheiro, combustível para ir lá em outra cidade servir. Aham, é isso mesmo. Porque a gente entende o que é o reino de Deus. Porque a gente não é um bando de religioso. E a gente vai queimar e fritar até o reino de Deus se estabelecer. E se alguém mais ficar um palito, alguém mais vai pegar fogo. Porque eu não estou preocupado com a minha vida, eu estou preocupado com a eternidade. Eu não estou preocupado se eu estou gastando meu domingo. Eu estou feliz demais. Sabe como eu cheguei em casa hoje meio dia? Alegre, feliz da vida. Eu disse, cara, agora eu posso queimar duas vezes no dia. Uma vez não estava dando que chega. Já estava de paciência cheia de vir culto só de noite. E já pensei assim, se alguém quisesse um culto às quatro, eu estava pronto. Rodamos no manto de manhã, rodamos no meio da tarde, rodamos no manto de noite. Porque a gente está queimando por Jesus, a gente não quer fazer culto, a gente quer queimar por Jesus. Você sabe por que pessoas passaram os últimos 2 meses deixando suas famílias em casa para puxar canhão de luz, para puxar fio, para abrir forro, para colocar telão, para fazer pintura? Porque eles estão queimando por Jesus, eles estão vendo alguém queimar e eles estão dizendo, a gente vai queimar com quem está queimando. Porque onde tem fogo, mais fogo se propaga. Você sabe por que as pessoas estão vindo? Nós tínhamos 16, 18 pessoas visitando a igreja hoje de manhã, segundo culto num feriadão. Sabe por quê? Porque onde tem fumaça, tem fogo. Eles já viram a fumaça. Eles estão vindo para ver o fogo. E aquele lugar vai encher, que vai transbordar. E aqui vai encher, que vai transbordar. E a gente vai ter que arrumar outro jeito.